E houve uma reunião de rotina do presidente e explicou a todos o momento, as situações, esses problemas que, ou notícias que surgem, que saem, as coisas em que pé estão. Depois ele teve uma conversa em particular com os atletas e não sei do que foi falado, com certeza deve ter sido em relação a isso. Mas o legal é que pelo menos os jogadores saíram da reunião bem tranquilos e já estão trabalhando com muita seriedade. Isso aí para mim que é o mais importante. Agora não sei realmente o teu da conversa.
Abel, você falou que o elenco tem muitos garotos, né? Espera que eles ajudem muito nessa temporada. Mas a gente sabe que o Vasco também está em busca de reforços. Por exemplo, permanências de Guarim, também do Rossi, possível vinda do Dedé. Como que está essa movimentação do Vasco no mercado? Em que pé que anda isso? E também os seus desejos. Quais posições você acha que são mais carentes no elenco?
Meu desejo você não vai saber. Óbvio. Olha, tá difícil. Estou sendo muito verdadeira, muito real contigo. Está um pouquinho complicado, né? Por situações várias. Tinha um jogador que seria bem importante para nós a nível de grupo, de equipe. E as coisas não quis vir morar no Rio de Janeiro. Outro fica preocupado, achando que o Vasco está com problemas exagerados, quando não é bem assim. São problemas sérios, mas não exagerados. Acho que todos os problemas aqui estão sendo administrados e controlados. Então nós temos encontrado dificuldade, mas nós não vamos fugir daquilo que eu conheço como característica que o jogador do Vasco precisa ter, para ele cair no agrado da torcida. E nós não vamos fugir disso, não vamos fazer loucura. E aquilo que vier, aquele negócio, ter uma margem de erro muitíssimo pequena, né? Se puder ser erro zero, melhor ainda.
Teve algum jogador, Abel, pela experiência que você tem, os contatos que você tem no mercado, que você ligou pessoalmente para tentar trazer para o Vasco?
Isso que me chateou, cara, porque eu liguei para 3. E praticamente cheguei atrasado, né? Já tinha conversado com outro clube e ele não me disse que tinha dado a palavra. Mas foi muito rápido, assim, eu conversei com ele num dia, 2 dias depois ele estava indo para outro clube. O outro não, foi o papo, vou falar com a minha esposa, tudo ele falar que ia falar com a esposa, depois a esposa não queria vir morar no Rio, então. Pô, isso aqui, estou falando Rio de Janeiro é a capital do Brasil, cara, não tem hipótese. Isso aqui é fantástico, né? Os problemas que nós temos aqui, os outros têm e não tem a beleza que nós temos, não tem essa forma de lidar do carioca. Isso tudo tem que contar, parece que conta contra para os caras, né? Bem, paciência. Cada um sabe da sua vida. E eles também não têm, acho que, a noção exata do tamanho que é o Vasco, entendeu? Eles deviam ter observado ou prestado mais atenção nesses 2 últimos vezes, porque esse torcedor fez com a equipe, né? Da maneira que ele abraçou a equipe, isso foi sensacional. E que nós esperamos que continue, né? E claro, nós gostaríamos de continuar isso, né? Nessa relação de recíproca, né? Da dedicação do campo, de vir aquele carinho da arquibancada. Com mais qualidade, óbvio, né? Com mais jogadores. Mas se não tiver, nós besteira não vamos fazer. A gente vai com os garotos. Vamos com eles, não. Problema zero. Aí dentro da continuidade, com mais calma, de repente, a gente vai tentando o melhor.
Abel, esse jogador que não quis decorrer seria o Wendel, lateral esquerdo do Inter?
Não. O Wendel foi o primeiro jogador a ser focado. Conversado. Esse não teve nada de querer não vir pro Rio, não quis vir pro Vasco. Então e pior que eu tô vendo que ele vai ficar no Inter, que não quer, né? Mas já foi passado, mas foi o primeiro jogador realmente.
Mais algum? Deixa eu mudar aqui um pouco a pauta em relação ao Campeonato Carioca. Flamengo com sub-20, Vasco, Fluminense, Botafogo. Quem é que você acha que pode ter obrigação de realmente ganhar o campeonato? Esses três que vão com os elencos principais ou o Flamengo que vai colocar inicialmente o sub-20?
Cara, esse sub-20, esse negócio de sub-20, cara. Já sabia o quanto sub-20 tem no meu time? Meu time quarta-feira também vai sub-17, sub-18, tem jogador de 18 anos aí, cara. Porque você lembra bem o que eu fiz ano passado? É. E por coincidência, o primeiro jogo contra o Bangu foi uma equipe. A segunda contra o Resende de Volta Redonda foi outra equipe. Aqui vai ser igual, cara. Porque aqui ninguém consegue fazer milagre em 9 dias. Você começar um campeonato e começar a jogar quarta e domingo. Né? Então, é pena, né? Não poderia ser diferente. Todo mundo começar com a equipe titular, o Flamengo está correto, ele jogou aí até dia 21, né? Sem, agora, no, quarta-feira contra o Flamengo, vai ser sub-20 contra sub-20, não tem importância, porque é uma equipe que joga domingo, praticamente não joga na quarta. Isso foi assim que eu fiz ano passado, correu bem, fui campeão carioca, porque não adianta você preparar 11, cara. Eu tenho que preparar o máximo possível de jogadores, 22. Tu vê que a gente já não tem muito, né? Tu vê, ali tem 24 treinando. E não são todos que ficarão. Então você já tem dois no DM, que é o Ramon e o Breno. É meio complicado. Não gostaríamos que o Carioca fosse disputado dessa maneira. Mas você não pode, depois de 30 dias de férias, depois de fazer 70 jogos... com 9 dias você começa um campeonato e tem que mostrar, né? É complicado.
Como é que você avalia a qualidade desses jogadores, esses mais jovens que você tem no grupo? Você está acreditando muito neles?
Ah, não posso te falar isso. Tem jogador que estava ali perguntando o nome, me falaram, já esqueci. Hoje já vai começar a bola. E hoje eu vou fazer um treino justamente para observá-lo. Vai ser três tipos de trabalho à tarde, sem sacrificar demais. Porque fizeram o ioiô, estão agora continuando com mais um pouquinho de bola, mas ainda é muito, muito pouco. E ainda falta, né? Porque tem, por exemplo, o Miranda, que já estava aqui, está lá em São Paulo, disputando a Copinha, e mais 2 ou 3 jogadores que estão lá que vão fazer parte do grupo.
Fabião, dessas possibilidades de reforços, o Dedé é um jogador que te interessa, tu trabalhou recentemente com ele no Cruzeiro, foi um deles também que tu conversou sobre a possibilidade de vir ao Vasco, e tem um outro jogador que terminou no passado aqui, o Guarim, tem interesse que ele continue, está numa necessidade de renovação, conversou com ele também.
O Guarim, o problema dele é a renovação com o clube, cara. Aí o clube tem diretrizes, tem padrões, agora tem padrões. Né, jogador que terminou o ano bem, não sei qual o desejo, porque eu não conversei com o jogador. A direção está vendo isso, dentro daquilo que é a possibilidade do Vasco. E sobre o Dedé, qual o clube que não quer o Dedé? Mesmo sabendo que não é um jogador que pode participar seguidamente de jogo quarta, domingo, mas... Eu fui um dos primeiros a falar, usar esse termo, é um mito. Né? E ele, aqui no Vasco da Gama, ele simplesmente é venerado, é adorado. Então é um jogador que encaixa e faz muito bem a qualquer equipe. Dedé é aquele tipo de jogador, cara, esses jogos que ele participou comigo aí no Cruzeiro, ele é incrível. Ele se transforma em 2-3 dentro daquela área defensiva, é inacreditável. Então, vamos esperar, né?
Chegou a falar com ele?
Não, ele não precisa falar, porque ele sabe que onde eu estiver, se ele vier, ele será bem-vindo.
Vai, Bruno.